E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode nos acompanhar também do nosso portal jornal.usp.br ou baixar o nosso aplicativo Jornal da USP, que é gratuito. Vamos continuar falando nessa cobertura especial que temos feito, né? Longa cobertura sobre a Covid-19, voltar a falar de vacinas, que é interesse de muita gente, especificamente a vacina da Pfizer, que começa a ser distribuída dentro do Plano Nacional de Imunização. E a vacina, a gente vai conhecer aqui alguns detalhes, né, de como ela funciona, qual é a tecnologia dela. Ela deve ser dada com intervalo de 3 semanas, mas o Ministério da Saúde está recomendando 3 meses. Então a gente quer entender se isso afeta de alguma maneira a eficácia da vacina ou favorece, né, dependendo dos estudos. E o que é que a gente já conhece sobre esse tipo de imunizante, inclusive a gente vai conhecer essa tecnologia. Convidamos o professor doutor Luiz Carlos Ferreira, do Departamento de Microbiologia. Ele é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e é pesquisador da plataforma científica Pasteur USP. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É com muita satisfação que eu venho aqui tentar esclarecer alguns desses pontos ligados às vacinas tão almejadas e necessárias aqui para a saúde de todos, para a prevenção da Covid.
Professor, então explica um pouco para a gente o que é que sabemos da vacina da Pfizer, não é? Como é que ela funciona, qual a eficácia dela? Eu coloquei esse aspecto do intervalo entre as doses, porque a gente sabe que tem diferenças dependendo da vacina e, não é, da eficácia.
A epidemia de Covid trouxe muitas novidades, é um desafio sem paralelo na história recente da humanidade, mas um dos pontos mais destacados foi essa evolução na descoberta e na disponibilização de vacinas que se mostram eficazes na prevenção da doença. Entre as várias vacinas que nós estamos ouvindo há meses na mídia, existem algumas que estão sendo lançadas agora pela primeira vez, empregam tecnologias que nunca foram aplicadas em outras vacinas já disponíveis para nós, seres humanos, há quase 200 anos. E, realmente, com a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, nós entramos no mundo aí das vacinas chamadas genéticas, em que a composição dessa vacina tem como elemento essencial material genético, que, ao entrar nas nossas células, ao ser inoculado, vai codificar para a proteína viral. E essa proteína viral produzida em nossas células gera respostas imunológicas que vão nos dar proteção. A Pfizer, que começa agora a ser aplicada em maior escala, já houve um teste clínico desenvolvido aqui no Brasil, algumas centenas de pessoas foram imunizadas, e a partir desses testes clínicos, não só no Brasil, mas no mundo, ficou muito claro que, primeiro, a vacina é segura, não causa maiores problemas de saúde das pessoas, isso é um ponto muito importante que deve ser avaliado no teste clínico. E segundo, essas novas vacinas baseadas em RNA mensageiro, que é o caso específico da vacina da Pfizer, elas se mostram capazes de desencadear imunidade protetora contra o vírus, né, de uma maneira muito eficiente. Isso chega a valores os mais altos que já foram conseguidos com essas vacinas que estão sendo testadas e que são valores de proteção superiores a 90%. Então, as pessoas imunizadas com as duas doses, elas estão mostraram nos testes clínicos uma proteção muito elevada. A dúvida agora é o seguinte, é esse intervalo. Nos testes clínicos, foi possível desenvolver, conduzir ensaios em que, primeiro, com 21 dias entre a primeira e a segunda dose, a vacina foi testada num regime vacinal de duas doses. E também foram feitos testes que estenderam esse intervalo, porque é uma tecnologia nova, não se tem uma ideia clara sobre esse intervalo. Os dados gerados anteriormente com essas vacinas em seres humanos foram muito limitados, poucas pessoas. Então, essa dúvida persiste, mas Não há dúvida mais que a vacina é capaz de proteger e que, seja no intervalo de 21 dias, seja no intervalo de 3 meses, que foi um regime também adotado na Inglaterra, e os resultados na Inglaterra são baseados em Pfizer e a vacina da AstraZeneca, mostram claramente que, mesmo com o intervalo estendido, essa vacina se mostra muitíssimo eficaz para o controle, a prevenção da Covid.
Professor, então quer dizer, o espaço, o intervalo, melhor dizendo, entre as duas doses, não compromete essa decisão que o Ministério tomou em relação à eficácia da vacina. Ela é segura e ela é eficaz porque são coisas diferentes, não é? Isso também é importante explicar para o nosso ouvinte. Quer dizer, se eu tomo a primeira dose de uma vacina, eu devo tomar a segunda da mesma vacina. Esse é um outro detalhe em relação às duas doses, porque agora a gente tem que entender que, dependendo do posto, o hospital, eles recebem mais de uma vacina, mas de um lote de vacinas, né, professor? É importante, sim, que a primeira e segunda dose sejam da mesma vacina?
Sim, sem dúvida. Esse é um ponto que é válido, é importante, e deve ser, sempre que possível, mantida. As vacinas clássicas, que até hoje nós utilizamos, e que a grande maioria é dada com duas doses, elas necessitam de uma segunda dose para que exerçam a proteção máxima prevista. A mesma coisa aplicada a essas novas vacinas, particularmente naquelas contra a Covid, particularmente a Coronavac, que é uma vacina clássica, é o vírus inativado, e que uma única dose não é suficiente de gerar uma imunidade. Já as novas tecnologias que envolvem RNA mensageiro e vetores virais, que no caso são os adenovírus, que codificam para a expressão das proteínas do SARS-CoV, essas vacinas têm se mostrado bem mais potentes do que as vacinas clássicas. E o que tem se visto é que, embora seja recomendável, sim, você concluir esse regime vacinal de duas doses, elas, mesmo na primeira dose, seja o adenovírus, seja o RNA mensageiro, Pfizer, AstraZeneca, já conferem uma proteção à doença muito expressiva. Nos dois casos, variam aí os valores, mas no caso da Pfizer, esses valores são superiores a 70%. Só para se ter uma ideia, com a Coronavac, as duas doses chegam a algo próximo a esses valores. Claro, para efeitos mais graves da doença, a proteção é maior, mas elas são muito, muito assim, eficazes na indução de resposta imunológica. Mas, como não temos ainda dados suficientes de avaliar essa possível combinação entre você toma uma vacina, Coronavac, e posteriormente, será que valeria a pena você tomar uma vacina da Pfizer? Esses dados não existem no momento. Talvez com à medida que essas pessoas vacinadas forem acompanhadas, isso está sendo feito no mundo inteiro, talvez seja possível e necessário que, após um ano ou algum tempo depois de tomado uma determinada vacina, você possa, e talvez até deva, tomar um outro tipo de vacina que complemente a essa imunidade, aumente essa imunidade. E uma preocupação constante são esses variantes que surgem uma velocidade bastante expressiva e que, em algumas situações, podem, inclusive, comprometer a eficácia de algumas dessas vacinas. Uhum. Então, resumo, tome as duas vacinas da mesma origem, da mesma empresa. Se é Coronavac, tome as duas doses de Coronavac. Se é da AstraZeneca, faça o possível para tomar as duas doses. A mesma coisa com a Pfizer. Ainda não há informações suficientes sobre vantagens ou desvantagens em combinar diferentes vacinas. Mas os testes que mostraram, para que você tenha a proteção máxima passível de ser alcançada com qualquer uma dessas formulações, é necessário tomar as duas doses.
Agora, professor Luiz Carlos, agora por fim, vamos tentar contar um pouco, aproveitar a oportunidade para contar um pouco para o nosso ouvinte também, como é que caminham as pesquisas aqui na universidade, no instituto, em relação a essas vacinas, não é, modernas, de material genético, como é que são feitas, né? A gente sabe que são pesquisas básicas, então elas têm um determinado alcance, tem várias etapas, mas acho que é uma oportunidade para contar um pouco o trabalho aqui também da universidade.
Sem dúvida, como você já colocou, eu trabalho aqui no Instituto de Ciências Biomédicas há 20 anos, eu vim da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fundei aqui, criei há 20 anos atrás o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, que tem por objetivo desenvolver tecnologias como essas que estão sendo colocadas, de organismos que funcionam como vetores, como no caso dos adenovírus, para o delivery, a entrega, seja de informação genética, seja de antígenos proteicos, de diferentes patógenos, as vacinas genéticas, vacinas baseadas em proteínas produzidas por engenharia genética. Então, isso nós fazemos há muitos anos, tem mais de 100 artigos publicados falando das mais diferentes tecnologias, e há cerca de três anos nós estamos trabalhando com vacinas de RNA mensageiro, indo para o caso específico da vacina da Pfizer, cujo princípio é o mesmo. E nós estamos, inclusive, testando aqui, em condições experimentais, formulações que têm potencial, e nós estamos avaliando isso em animais, em camundongo, para ter resultados tão bons ou até superiores ao que está sendo alcançado com a vacina que está sendo comercializada. É possível, e eu já posso adiantar, e com essa nova tecnologia, uma única dose já seja suficiente para conferir imunidade contra infecções virais, como no caso o vírus SARS-CoV. E aqui no nosso laboratório nós já fizemos vários resultados. Ela também se mostrou muito eficiente numa forma diferente de controle de doenças crônicas, especificamente no caso de câncer. Então nós temos resultados que estão para serem publicados em breve, com eficácia fantástica, com uma única dose no tratamento de tumores, certos tipos de tumores, no caso, o nosso modelo, tumor causado por infecção por papiloma vírus. Também participamos, já há dois anos atrás, de experimentos em conjunto com um grupo americano, da Universidade da Filadélfia, e o professor Norbert Pardi, que em parceria nós mostramos o potencial, a capacidade dessas vacinas genéticas baseadas em RNA mensageiro em conferir proteção contra a gripe e de uma maneira muito ampla. Seria a proposta de uma vacina universal contra a influenza, e que bastaria uma dose, talvez duas, né? E a pessoa ficaria imunizada não contra alguns tipos de influenza, mas contra todos os tipos de influenza. É uma vacina que ainda está em fase experimental, assim como a vacina contra câncer, mas a nossa proposta é ampliar mais o conhecimento e estabelecer essa tecnologia de uma forma muito sólida aqui na Universidade de São Paulo, na expectativa de que, num futuro próximo, a gente possa ter parcerias com empresas, sejam elas públicas ou privadas, com a competência necessária para produzir e comercializar vacinas para uso em seres humanos.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Luiz Carlos Ferreira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Muito obrigado, professor, pela aula aqui sobre vacinas.
Muito bom. Muito obrigado, Rosane. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no sentido de orientar toda a sociedade sobre esse assunto tão importante.